No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Vacina da Pfizer contra a Covid-19 é a primeira a ter registro definitivo no Brasil. Mas governo Bolsonaro não adquiriu doses devido à cláusula que isenta fabricante de culpa em caso de efeitos adversos graves após a imunização. Conselho de Administração da Petrobras convoca a Assembleia Geral para avaliar indicação do general Silvio Luna para substituir Roberto Castelo Branco no comando da estatal. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anula quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Essas e outras notícias já edição desta quarta-feira, 24 de fevereiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
O comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Ainda que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, tenha colocado sub judice a troca na presidência da Petrobras, o Conselho de Administração da empresa convocou ontem a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar o nome do general Joaquim Silva Luna para substituir Roberto Castelo Branco, após indicação de Jair Bolsonaro. Desta forma, caso o TCU não veja empecilhos, ao que tudo indica, o militar da reserva passará a ocupar o posto com a missão, entregue pelo ex-capitão, de promover a mudança na política de preços da empresa. Algo que o mercado abomina, mas que o povo brasileiro necessita com urgência, dados os constantes aumentos dos derivados de petróleo no país. Afora essa notícia, eu gostaria de fazer a leitura para vocês, ouvintes, de um artigo publicado ontem pelo doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Rafael Fagundes, publicado pelo site da revista Fórum, onde ele faz uma interessante leitura sobre os movimentos recentes de Jair Bolsonaro. O título do artigo é "Por que o mercado e a Globo não terão força para derrubar Bolsonaro?" Dois aspectos marxistas de Bolsonaro são a aliança com militares e a intervenção ideológica na cultura. Dois aspectos que o PT não adotou. É um mito acreditar que o PT introduziu o marxismo nas universidades, por exemplo. Havia mais professores universitários marxistas durante a ditadura militar que durante os governos petistas. Inclusive, muitos abandonaram os ideais revolucionários após a ditadura, como Fernando Gabeira e Fernando Henrique Cardoso. Muitos professores universitários defendiam o PT, mas estavam longe de serem marxistas. É possível observar que grande parte adotou uma jornada antimarxista em nome de modelos interpretativos foucaultianos ou decorrente da miríade intelectual pró-estruturalista. O setor ideológico do governo Bolsonaro, liderado por Olavo de Carvalho, adotou perspectivas gramscianas que acreditam na cultura como um dos principais elementos para a transformação social. Adota o intelectual marxista como método para fazer o contrário do que o italiano revolucionário defendia, a libertação das forças produtivas em direção ao socialismo. Já a questão militar lembra muito os governos bolivarianos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que flertam com o socialismo. Uma das estratégias usadas por Chávez foi ceder campo aos militares, entregando indústrias a setores do governo para controle das forças armadas. O governo Bolsonaro vem fazendo a mesma coisa. Agora ficou claro com o novo presidente-general da Petrobras. Não seria nenhuma surpresa se fizer o mesmo em relação à Eletrobras ou ao Banco do Brasil. Bolsonaro usa a estratégia adotada pela Venezuela para fazer justamente o oposto que o país de Bolívar. No caso deste último, era a independência em relação ao imperialismo. No caso do nosso conservador, chamado de mito, a submissão completa aos interesses norte-americanos. São estratégias que deram certo, que o PT se recusou a usar, primeiro por não ser marxista, segundo por não conseguir ter uma aproximação ideológica com as Forças Armadas, devido ao fato de estas serem historicamente reacionárias e por não se sentirem culpadas pelas atrocidades que cometeram no passado. Isso é legitimado porque o judiciário não julgou os crimes da caserna durante a ditadura civil-militar. Dilma foi presa, os militares torturadores não. Dilma agiu ilegalmente, os torturadores não. Pelo menos na prática. Isso deu legitimidade para que uma ideologia pudesse surgir sendo capaz de reproduzir o seguinte discurso: Dilma foi uma terrorista. Deste modo, uma queda de Bolsonaro decorrente do fato de interferir na economia dificilmente acontecerá. O PT tinha um projeto muito mais desenvolvimentista, que a Globo e o mercado, em conluio com a Operação Lava Jato, tinham o objetivo de destruir, do que o de Bolsonaro. O mercado não está preocupado com a intervenção em si, embora haja uma queda imediata nas ações da Petrobras, mas com o projeto de poder. O de Bolsonaro é muito mais entreguista, ou seja, agrada muito mais o mercado financeiro que o de Dilma.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.